Passo a passo. Tenho uma pergunta importante para ti esta manhã. Qual é o próximo passo que o Espírito de Deus te está a conduzir a dar? Havia um cântico de louvor quando eu era criança chamado Passo a Passo. Talvez o conheças. Dizia assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus e eu te louvarei para sempre. Ó Deus, Tu és o meu Deus e eu te louvarei para sempre. De manhã, eu te buscarei e aprenderei a andar nos teus caminhos. E passo a passo tu me guiarás, e eu te seguirei todos os dias da minha vida. Eu aprenderei a andar nos teus caminhos, passo a passo, seguindo Jesus enquanto Ele nos guia. A vida cristã não é como um elevador, em que passas rapidamente por outros níveis. Não é como um elevador, é como subir escadas. Subindo passo a passo, enquanto cresces em Cristo, passo a passo, tu me guiarás e eu te seguirei todos os dias da minha vida. A vida cristã está sempre em movimento. Deus está sempre a levar-te a algum lado. Qual é o próximo passo que o Espírito de Deus quer que dês agora? Se tiveres uma Bíblia, por favor, abre comigo em João 16. Nas últimas semanas temos estado a olhar para o que é chamado de discurso do cenáculo no Evangelho de João. Estes são vários ensinamentos que Jesus deu aos seus discípulos durante a última ceia, na noite antes da sua crucificação. Começámos no capítulo 13 e agora estamos no capítulo 16. Mas disse-vos estas coisas para que, quando chegar a sua hora, vos lembreis de que vo-las disse. Não vo-las disse desde o princípio, porque estava convosco. 5. Agora, porém, vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? 6. Mas porque vos disse estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. No capítulo anterior, Jesus falou sobre a perseguição que viria sobre os discípulos por seguirem Cristo. Avisou-os acerca do custo de o seguirem. Disse-lhes para não se surpreenderem quando o mundo os odiasse, porque o odiaram a ele primeiro.
Jesus continua a explicar aos discípulos que têm de os deixar em breve, que têm de voltar ao céu para Deus Pai. Compreensivelmente, eles ficam tristes. O seu amigo, o seu rabino, o seu mestre, vai deixá-los. O que farão sem ele? No entanto, digo-vos a verdade. É para vosso bem que eu vou, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, vou enviarei. Jesus diz-lhes que não só vai partir, mas que é bom que ele vá, que é para vantagem dos discípulos. Porquê? Como poderia ser bom que ele os deixasse? Porque quando ele partir, o Consolador, o Espírito Santo, virá até eles. Jesus falou sobre isto também nos capítulos anteriores. O Consolador é o Espírito Santo, que vem ao nosso lado para nos ajudar.
A Bíblia ensina-nos que há um só Deus. E o nosso único Deus existe em três pessoas: Deus Pai, Jesus o Filho e o Espírito Santo. Eles não são três deuses, mas são um só Deus, existindo em três pessoas. São um só em essência e em substância, mas são distintos uns dos outros e têm tarefas diferentes. Na salvação, quando te arrependes do teu pecado e crês em Jesus Cristo, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem e habita em ti. Somos selados com o Espírito Santo. Ele toma residência permanente nas nossas vidas. Portanto, o Espírito Santo está em ti. Mas o que faz ele? Nos capítulos anteriores, aprendemos que o Espírito Santo nos ajuda na nossa fé. O Espírito Santo ensina-nos. O Espírito Santo faz-nos lembrar do que é verdadeiro. O Espírito Santo testemunha acerca de Jesus Cristo através de nós. E nos próximos versículos aprendemos mais sobre o que o Espírito faz em nós.
8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. 9. Do pecado, porque não creem em mim. O que mais faz o Espírito Santo? Ele convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Pecado é quando quebramos a lei de Deus e nos rebelamos contra ele. A Bíblia diz que todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. O pecado separa-nos de Deus. A Bíblia diz que antes de conhecermos Jesus, estávamos espiritualmente mortos nos nossos pecados e transgressões.
Então, como é que alguém que está espiritualmente morto se torna espiritualmente vivo? É através da obra do Espírito Santo. Por outras palavras, eu posso dizer a alguém o dia inteiro e a noite inteira que aquilo que está a fazer é errado. Posso dizer-lhe o dia inteiro e a noite inteira que aquilo que está a fazer é pecaminoso e contra a vontade de Deus. Podia falar, falar e falar. Mas nada acontecerá até que o Espírito Santo convença essa pessoa do seu pecado. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Não é o meu trabalho. O Espírito Santo pode usar-me para isso, mas não é algo que eu consiga fazer com a minha própria força. É a obra sobrenatural de Deus na vida dessa pessoa. Agora, aqui nos versículos 8 e 9, Jesus está a falar sobre o Espírito Santo convencer os não crentes do pecado. No versículo 9, Jesus está a falar sobre pessoas que não creem nele, o mundo, como falámos da última vez. Podemos ter ousadia para partilhar o Evangelho com pessoas que não acreditam em Jesus, porque confiamos que o Espírito de Deus está a agir nas suas vidas, convencendo-as do pecado. Portanto, o Espírito Santo convence os não crentes do pecado, mas também sabemos que o Espírito Santo convence os crentes do pecado também. Qual é o nome deste membro da Trindade? O Espírito Santo. O Espírito Santo torna-nos mais santos. Ele santifica-nos. Ele purifica-nos do pecado, para que possamos ser mais semelhantes a Cristo.
À medida que crescemos na nossa fé, tornamo-nos mais conscientes do pecado nas nossas vidas através do Espírito Santo. O Espírito Santo convence-nos do pecado e procuramos mortificar esse pecado ao seguirmos Cristo. E Deus é gracioso conosco. Normalmente, Ele não nos convence de todos os pecados da nossa vida de uma só vez. Pela minha experiência, o Espírito Santo coloca um pecado específico no meu coração, não 100 pecados de uma vez. E gostaria de dizer que, no momento em que o Espírito Santo me convence desse pecado, eu logo me arrependo e deixo esse pecado. Mas, na maioria das vezes, luto com esse pecado durante algum tempo antes de o entregar ao Senhor. Mas assim que entrego esse pecado ao Senhor, passado algum tempo, o Espírito Santo convencer-me-á de outra coisa. E lembra-te, o objetivo da convicção do Espírito Santo não é fazer-te sentir mal contigo próprio. A convicção não é o mesmo que condenação. Como alguém disse uma vez, a convicção aproxima-nos de Deus, enquanto a condenação afasta-nos, levando-nos à culpa e ao desespero. O objetivo da convicção do Espírito Santo é tornar-te mais santo, mais semelhante a Cristo, livre do pecado que tão facilmente nos envolve. Por outras palavras, esse pecado está a atrasar-te de seres o homem ou a mulher de Deus que Ele quer que sejas. E o Espírito Santo quer ver-te livre disso. Também penso que há uma gradualidade, se é que a palavra existe, na convicção do Espírito Santo à medida que crescemos em Cristo. Há coisas de que o Espírito Santo me convence hoje que não me incomodavam realmente quando me tornei crente.
Por exemplo, quando me tornei crente, ainda havia momentos em que mentia às pessoas. E para ser sincero, na altura não me sentia realmente mal por isso. Mas hoje, não consigo imaginar mentir a alguém e achar que está tudo bem. Agora, na altura em que me tornei crente, já tinha o Espírito Santo comigo. Mas provavelmente ele estava a convencer-me de outro pecado nessa altura. Quando me arrependi desse pecado e cresci, então o Espírito Santo, em determinado momento, tratou da questão da mentira comigo. Isto é o que chamamos de santificação progressiva. À medida que crescemos em Cristo, à medida que obedecemos à Sua palavra, vamos-nos separando do mal. Progredimos nisso. É gradual. É como subir escadas. Não é como apanhar o elevador, onde se saltam muitos níveis. Agora, eu não sou um gamer. Crescendo em rapaz, jogava um pouco de videojogos, mas passava mais tempo na rua. Gostava de praticar desporto e brincar ao ar livre. Por isso, quando jogava videojogos, não era muito bom. Os meus amigos normalmente ganhavam-me.
É quando jogava sozinho, também ficava preso no mesmo nível. Nunca conseguia conquistar esse nível. Estava bloqueado.
até que um amigo me ensinou sobre códigos de batota. Se carregasses nos botões certos, podias desbloquear um código de batota que te permitia saltar muitos níveis. Podias passar do nível 1 para o nível 10, se soubesses o código de batota. Os códigos de batota mudaram o jogo para mim. Por isso carregava nos botões e saltava para o nível 10, onde voltava a ficar preso até aprender o código de batota seguinte. Sabes, odeio desiludir-te, mas não há códigos de batota na vida cristã. Se o Espírito Santo te está a convencer de um determinado pecado, não acredito que possas simplesmente ignorá-lo e avançar para o próximo nível da tua vida, seja ele qual for. Não há códigos de batota. Não podes saltar níveis. Quando o rei David cometeu adultério com Bate-seba e mandou matar o marido dela na batalha, David não estava espiritualmente saudável. Sim, continuou a ser rei. Sim, Bate-seba tornou-se sua mulher. Mas espiritualmente, estava um desastre.
Não foi até ele se arrepender do seu pecado que conseguiu seguir em frente. Não foi até ele ouvir a convicção do Espírito Santo que conseguiu crescer. Não havia nenhum código de batota. Ele teve de ser sensível ao Espírito Santo para continuar a crescer na sua relação com Deus. Teve de dar esse passo para chegar ao próximo passo. Deixa-me perguntar-te, que pecado te está a impedir de seres o homem ou a mulher de Deus que deseja ser? Que pecado te está a impedir de dares o próximo passo de fé que Deus quer que dês? Como que é que o Senhor tem tratado contigo? Talvez seja algo que Ele quer moldar no teu caráter. Talvez seja algo que está a afetar as tuas relações. Talvez seja o orgulho. Talvez seja um vício. Não sei o que é. Mas graças ao Espírito Santo, tu sabes. Mais uma vez, o Espírito Santo não está a colocar isso no teu coração para te condenar. Ele está a pôr esse pecado no teu coração para que possa ser livre dele.
Hoje, se ouvires a sua voz, não endureças o teu coração. Abre o teu coração. Deixa esse pecado que te está a prender para que possas continuar a avançar para o próximo passo de fé que Deus tem para ti. 10. Acerca da justiça. Porque vou para o Pai e já não me vereis. 11. Acerca do juízo. Porque o príncipe deste mundo já está julgado. Vemos nos versículos 10 e 11 que o Espírito Santo também convence o mundo quanto à justiça e ao juízo. Quanto à justiça, porque Jesus está a deixar o mundo. Em outras palavras, como Jesus está a voltar para Deus Pai no céu, será agora o Espírito Santo quem ensinará ao mundo o que é a verdadeira justiça.
Isso é necessário porque o mundo não sabe o que é a verdadeira justiça.
A justiça, segundo o mundo, diz: sou basicamente uma boa pessoa. Especialmente quando nos comparamos com outras pessoas. Podemos pensar, bem, pelo menos não sou um assassino, por isso devo ser uma pessoa bastante boa, logo Deus há de deixar-me entrar no céu. Mas esse não é o padrão de Deus. Não é com essa comparação que nos devemos medir. Jesus Cristo é o nosso modelo e exemplo. Ele foi perfeitamente justo. Ele foi sem pecado. Em Filipenses 3:9, Paulo diz que a nossa posição justa diante de Deus não vem de nós próprios por tentarmos ser boas pessoas, mas sim que a nossa justiça vem através de Jesus Cristo pela fé. O mundo inverte isto, por isso o Espírito Santo vem convencer o mundo desta verdade.
O mesmo acontece com o juízo.
O mundo julgou Jesus, mas fê-lo de forma errada. Declararam-no culpado, mas eram eles os culpados. Mas isso não surpreende, pois o diabo, o príncipe deste mundo, é um mentiroso. Contudo, na cruz, Jesus derrotou o pecado e a morte de uma vez por todas. Por isso, embora Satanás ainda esteja ativo neste mundo, maior é Cristo em ti do que aquele que está no mundo. Por isso, não te surpreendas quando o mundo fala incorretamente sobre Jesus.
Ao mesmo tempo, tem esperança.
Pois o Espírito Santo pode transformar corações de pedra em corações de carne. O Espírito Santo pode abrir os olhos do coração das pessoas. O Espírito Santo pode dar vida, em Jesus Cristo, àqueles que estavam mortos nas suas transgressões.
Aleluia. 12.
Ainda tenho muitas coisas para vos dizer, mas não as podeis suportar agora.
13. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, pois não falará por si mesmo. Mas dirá tudo o que ouvir e vos anunciará as coisas que hão de vir.
Jesus disse-lhes que tinha coisas para lhes dizer, mas era simplesmente demais para os discípulos suportarem naquele momento. Os discípulos estavam tristes, estavam confusos, não conseguiam assimilar mais informações. Mas Jesus prometeu-lhes que o Espírito Santo os guiaria a toda a verdade. Claro que depois da cruz e da ressurreição, os discípulos compreenderam muito melhor os ensinamentos de Jesus, guiados pelo Espírito Santo que foi dado no Pentecostes. Estas eram as coisas que estavam para vir, mas o Espírito Santo também nos guia a nós na verdade. Gosto da imagem de um guia. Um guia é alguém que mostra o caminho, que te acompanha passo a passo. E assim, o Espírito Santo guia-te na verdade. Por outras palavras, na salvação, não é como se o Espírito Santo despejasse de uma só vez uma enorme quantidade de verdades na tua mente. Não é um grande descarregamento de informações quando te tornas crente. Tal como com os discípulos, isso seria demasiado para suportar de uma só vez. Em vez disso, o Espírito guia-te para a verdade. O Espírito Santo leva-te passo a passo, mais fundo na verdade.
E novamente, na minha experiência, normalmente o Espírito Santo ensina-me uma coisa de cada vez, não 100 coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu ler Mateus 5, pode haver um ou dois versículos que se destacam para mim, que o Espírito Santo está a colocar no meu coração naquele momento. Talvez esses versículos estejam a falar de algo que eu estou a viver naquela altura, ou talvez o Espírito Santo me esteja a dar uma percepção que eu ainda não tinha visto antes.
Agora, passados 3 meses, posso ler esse mesmo capítulo, Mateus 5, mas podem ser 1 ou 2 versículos diferentes que se destacam para mim, que o Espírito Santo está a colocar no meu coração naquele momento.
Estou a ler o mesmo capítulo que li há 3 meses, mas o Espírito está a colocar verdades diferentes no meu coração. Essas mesmas verdades já lá estavam há 3 meses.
Mas talvez as minhas circunstâncias tenham mudado e o Espírito Santo está a guiar-me para essa verdade nesse momento.
É por isso que lemos a Bíblia vezes e vezes sem conta. A palavra de Deus não muda. Mas as nossas vidas mudam. As nossas circunstâncias mudam. Nós mudamos e crescemos. E podes ler um versículo 30 vezes. Mas nessas 30 vezes, o Espírito Santo usa esse versículo para te guiar a uma verdade. Uma oração simples, que podes sempre fazer antes de leres a Bíblia, é pedir ao Espírito Santo que te guie à verdade. E Deus é fiel para ouvir e responder a essa oração. Deus guia-te à verdade individualmente, mas também nos guia à verdade em conjunto, em grupos, quando não está sozinho. Este é um bom momento para anunciar que na quarta-feira vamos recomeçar os nossos estudos bíblicos à noite de quarta-feira aqui no Centro Comercial. Às 7 horas temos a nossa reunião de oração e às 7:30 temos o nosso estudo bíblico. Se nunca vieste, normalmente eu ensino uma parte da Bíblia durante 20 a 30 minutos e depois dividimos em pequenos grupos para discutir.
Na quarta-feira, quero começar um estudo bíblico olhando para a visão geral da Bíblia. Como o Antigo Testamento se conecta ao Novo Testamento. Como toda a história das Escrituras encontra o seu sim e amém em Jesus Cristo. Estive reunido com alguém esta semana passada e essa pessoa contou-me que participar no estudo bíblico no ano passado foi realmente importante para o seu crescimento espiritual ao longo dos últimos meses. Não só pelo conteúdo, mas também pela comunidade, pelo facto de poder falar sobre estas verdades com outros irmãos e irmãs na fé. Por isso, convido-te na quarta-feira a dar um passo,
a aprofundar-te na verdade à medida que o Espírito Santo te guia. Há mais uma atividade do Espírito Santo que Jesus menciona aqui. Ele há de glorificar-me, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. À medida que o Espírito Santo te guia à verdade de Deus, ele traz glória a Jesus Cristo. O Espírito Santo exalta o nome de Jesus. O Espírito Santo glorifica Cristo para lhe dar o louvor e a honra que ele merece. Este é um versículo bonito, pois vemos a obra da Trindade. Deus Pai deu a Jesus, o Filho, toda a verdade, e o Espírito Santo vem, toma essa verdade e declara a nós. O Espírito Santo guia-nos à verdade, o que traz glória ao nosso Salvador. Tudo isto faz sentido quando analisamos e explicamos, mas vemos que os discípulos ainda estavam a lutar para compreender tudo isto. Jesus diz-lhes,
16. Ainda um pouco e já não o vereis, e outra vez um e pouco e ver-me-eis. 17. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, que é isto que nos diz? Ainda um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis, e porque vou para o Pai. 18. Diziam, pois, que quer dizer com ainda um pouco? Não sabemos do que fala. 19. Jesus percebeu que lhe queriam perguntar, pelo que lhes disse. Andais a perguntar entre vós acerca do que quis dizer com ainda um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis? 20. Em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará, vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza converter-se-á em alegria. Jesus diz-lhes que dentro de pouco tempo já não o verão, mas depois, de novo, o verão. Isto é fácil para nós entendermos hoje. Sabemos que Jesus está a falar do período entre a cruz e o túmulo vazio. Ele está a referir-se ao tempo entre a sua crucificação, quando os discípulos estavam cheios de tristeza enquanto o mundo se alegrava, e a sua ressurreição, quando a tristeza dos discípulos foi transformada em alegria. Mas os discípulos ainda não compreendem tudo isto. Como poderiam? Ainda não tinha acontecido. Isto remete-nos para o versículo 13, quando o Espírito Santo vem sobre os discípulos, e então eles conseguem ligar todos os pontos.
É um pouco como quando eu era criança e fazia uma pergunta aos meus pais, e muitas vezes eles respondiam à minha pergunta, mas eu continuava sem perceber. Mas depois eles diziam, não te preocupes, com o tempo vai fazer sentido. E naquela altura, não era muito satisfatório para mim ouvir isso. Eu queria perceber logo naquele momento. Não queria esperar. Mas à medida que fui crescendo, comecei a perceber que eles tinham razão. Havia coisas que eu simplesmente precisava de mais tempo para compreender. Os discípulos simplesmente precisavam de mais tempo para entender tudo o que Jesus lhes estava a dizer. Precisavam da ajuda do Espírito Santo para os guiar à verdade.
Acho que conseguimos identificar-nos com isto. A Bíblia está tão cheia de verdades e sabedoria que por vezes pode ser avassalador. Paulo diz algo semelhante em Romanos 11. Ó profundidade das riquezas da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Há tanta verdade aqui que pode ser difícil de lidar. Eu quero saber tudo e, no entanto, sei que não sei tudo. Quero que o Espírito Santo me dê tudo de uma vez. Mas, mais uma vez, a vida cristã é passo a passo, dia após dia. Podemos não saber tudo agora, mas acredito mesmo que o Espírito Santo já te deu convicção suficiente, que o Espírito Santo já te guiou a verdade suficiente para dares esse próximo passo de fé ao qual Deus te está a chamar. Deus já te deu aquilo que precisas de saber para hoje, sem te sobrecarregar com tudo o que precisas de saber para os próximos 50 anos.
Faz sentido? Deus deu-te tudo o que precisas para dares esse próximo passo na tua vida, seja ele qual for.
continuará a ser um passo de fé? Continuará a exigir que confies no Senhor de todo o teu coração? Mas podes ser encorajado pelo facto de o Espírito de Deus estar em ti, a trabalhar, a mover-se e a guiar-te. E aquilo que agora pode parecer pouco claro, fará sentido com o tempo. Jesus dá aos discípulos uma imagem disso. Quando uma mulher está a dar à luz, sente tristeza porque chegou a sua hora. Mas quando dá à luz a criança, já não se lembra da angústia. Tal é a alegria de ter nascido um ser humano no mundo. Assim também vós agora sentis tristeza, mas voltarei a ver-vos. Os vossos corações hão de alegrar-se, e ninguém vos tirará a vossa alegria.
Os discípulos ficarão cheios de tristeza quando Jesus for crucificado, mas essa tristeza será transformada em alegria após a ressurreição. Ele compara isso a uma mulher que dá à luz. O trabalho de parto é difícil, há angústia, mas nada se compara à alegria de ver o bebê nascer. No início desta semana, estive no hospital a visitar o Fab e a Débora. Na sexta-feira, nasceu a filha deles. Aqui está uma fotografia. A família está bem. Esperemos que hoje já possam ter alta do hospital. Em breve vamos organizar o sistema de refeições para eles. Eu não estava presente no parto, graças a Deus, mas estive lá depois de ela nascer. E posso dizer-vos que, naquele quarto do hospital, reinava só alegria. Chegaram mesmo a dar à filha o nome de Ayo, que na sua língua materna significa alegria. Quaisquer nervos, ansiedade ou caos que tenham existido durante o parto, tinham desaparecido. Só havia alegria ao olhar para a filha recém-nascida. Jesus disse aos discípulos que eles ficariam tristes quando ele fosse crucificado. Mas quando se apercebessem de que ele ressuscitou dos mortos, essa alegria ultrapassaria toda a tristeza, e ninguém lhes poderia tirar essa alegria.
Deixa-me dar-te algo em que pensar a partir destes versículos, no que diz respeito à ceia, ou talvez lhe chames a ceia do Senhor, que vamos celebrar daqui a pouco. Em algumas igrejas, talvez em muitas, este momento pode ser sentido como um momento triste. Agora, deve ser um momento sério, pois lembramo-nos de Jesus a morrer na cruz pelos nossos pecados, mas não acho que deva ser um momento triste. Porquê? Porque a alegria da ressurreição supera a tristeza da cruz. Usando a metáfora de Jesus, uma mãe pensa mais na criança que nasceu e na alegria que isso lhe traz do que no parto doloroso. A alegria é maior do que a tristeza. O ambiente no quarto do hospital na semana passada não era de tristeza, era de alegria. Quando tomamos a ceia, lembramos-nos da cruz, mas celebramos a esperança, o milagre e a alegria da ressurreição. Em algumas igrejas, quando se celebra a ceia, parece tudo tão triste que até podemos pensar que Jesus não ressuscitou.
Como disse, deve ser um momento sério, mas não deve ser triste. O túmulo está vazio. Jesus ressuscitou. A tristeza dos discípulos foi transformada em alegria. Nós não sofremos como aqueles que não têm esperança. Nós temos esperança. Temos alegria. E ninguém pode tirar essa alegria de ti. Por isso, esta manhã, enquanto celebramos a ceia dentro de momentos, enquanto recordamos a morte e ressurreição de Cristo, encorajo-te a celebrar o que Cristo fez com alegria, com júbilo, com gratidão. Últimos versículos. Verso 23. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo dará. Verso 24. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa.
Os discípulos estavam a perguntar a Jesus o que queria dizer com um pouco e já não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Os discípulos estavam cheios de perguntas para Jesus, mas Jesus disse-lhes que, depois da ressurreição, tudo faria sentido. Não teriam mais perguntas. Jesus disse-lhes, com o tempo, tudo fará sentido. Penso que isto também pode ser verdade para nós. Deus chama-nos a dar um passo de fé
e nesse momento estamos cheios de perguntas. Porquê, Deus?
Quando? Como? Onde? Queremos respostas para as nossas perguntas. Queremos saber como tudo vai acontecer. Mas Deus diz, apenas confie em mim, apenas segue-me. Os meus caminhos são bons. Estou a endireitar o teu caminho. E normalmente, depois de algum tempo, conseguimos olhar para trás e dizer, ah, foi por isso, foi assim, foi ali, era isto que Deus estava a fazer. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas.
Jesus disse aos discípulos que não teriam mais perguntas, mas começariam a orar em nome de Jesus, algo que ainda não tinham feito até então. Como Jesus disse no versículo 24, eles ainda não tinham orado em nome de Jesus, mas agora vão fazê-lo, e a sua alegria será completa. Permitam-me terminar com a mesma pergunta que fiz no início. Qual é o próximo passo que o Espírito de Deus te está a chamar a dar? Seja qual for esse passo, o Espírito Santo está lá para te ajudar, para caminhar ao teu lado e para te guiar. Ó Deus, Tu és o meu Deus e eu te louvarei para sempre. Ó Deus, Tu és o meu Deus e eu te louvarei para sempre. Eu te buscarei logo de manhã e aprenderei a andar nos teus caminhos. E passo a passo Tu me guiarás e eu te seguirei todos os meus dias. Não há atalhos, não há elevador. A vida cristã é passo a passo. Irás Tu dar esse próximo passo?